No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Que bateria boa, hein? Eu toco desse jeito, viu? Hoje é 7 de dezembro de 2013 e você está com Feijoada Completa no ar. E hoje é dia dele. Mestre Stevie Wonder está em Brasília. Superstition, música lançada em 1972 do álbum Talking Book. É um dos melhores da carreira do grande Stevie Wonder e um disco espetacular. Dia do lançamento, né, o lançamento que foi muito, muito interessante na época, enfim, marcou a Soul Music dos anos 70. Essa música é que o Stevie Wonder fala exatamente contra as superstições. Nossa, eu nunca acerto a pronúncia dessa palavra. Superstições. E é uma música assim que, enfim, faz parte da obra e marca a carreira de Stevie Wonder. Comigo para apresentar o Feijoada Completa desta semana, neste dia 7 de dezembro de 2013, Fabiana Mello. Tudo bom, Fabiana?
Tudo bom, Edson.
Tudo jóia. Gosta de Stevie Wonder?
Eu gosto.
O mestre. Muito. Eu acho ele o mestre. Gênio da Soul Music. Stevie Wonder, que, como todo mundo sabe, é cego completamente. E vou falar em cegueira do Stevie Wonder. Nós vamos falar no programa de hoje sobre um assunto importante. Essa semana foi a semana internacional, foi o Dia Internacional, Dia Mundial de Luta da Pessoa com Deficiência. E a Câmara, inclusive, realizou uma comissão geral a respeito desse tema, da questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência que está sendo discutido no Congresso Nacional. E uma coisa muito interessante que se debate atualmente é a questão da desoneração da carga tributária sobre produtos de tecnologia assistiva. O que, que é isso? Produtos próprios para uso de pessoas com deficiência que são decorrentes da deficiência, ou seja, a cadeira de rodas, são leitores de tela para pessoas cegas utilizarem computador, essas coisas todas. Isso tudo é caro e, além de ser caro, tem a tributação muito elevada. E aí há um debate sobre esse assunto e nós vamos debater esse tema aqui também no programa com três entrevistas. Aguarde, vai ser bem interessante tratar desse assunto. Bom, nós temos outros assuntos importantes para a gente tratar aqui no Feijoada Completa desta semana e a Fabiana Mello vem com os destaques do programa.
No programa de hoje, nós vamos apresentar soluções para o uso indiscriminado de sacolas plásticas. A arbitragem no futebol brasileiro e as decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Esse é o corredor das comissões. A acessibilidade no iPhone com voice-over. Vamos falar desse assunto no Terabyte, o nosso quadro de tecnologia. Você sabia que algumas obras necessárias para as Olimpíadas do Rio em 2016 ainda nem começaram a ser feitas? Quem explica é Sandro Farias, no quadro Ciclo Olímpico. Como a alta dos juros influencia os investimentos? Os detalhes no quadro Bolso do Cidadão, com Beto Veiga. No Brasil de Ponta a Ponta, vamos fazer uma viagem pelo Jardim das Sensações, um espaço inclusivo no Jardim Botânico de Curitiba. Literatura é o tema do Caldo Cultural de hoje. Vamos falar do lançamento do livro infantil A Rua de Todo Mundo. E nos Sons e Tons, a série com as canções geniais de Stevie Wonder, que se apresenta hoje em Brasília. Vamos conhecer a influência brasileira na obra do músico e destacar um belo tema do seu último disco, lançado em 2005.
Pois é, e a gente destacando o Stevie Wonder nesse programa de hoje. E olha só, o solo, o Stevie Wonder, tocador de harmônica, o gaiteiro, o gaitista Stevie Wonder, nessa música do Elton John fazendo um belíssimo solo. Vamos ver um pouquinho.
When I
Pois é, a gente está falando aí, tratando desse tema da questão da desoneração dos produtos, né, da carga tributária, sobre os produtos de tecnologia assistiva. Pessoas com deficiência, elas precisam de uma série de produtos que são decorrentes da deficiência, né? São produtos que elas precisam para se adaptar à vida cotidiana. E esses produtos são muitas vezes caros e muitas vezes tem uma carga tributária muito alta sobre eles, né? Nesse assunto, a gente vai conversar agora com o Roberto Pereira, que é consultor em acessibilidade da Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual e também é secretário de Tecnologia Assistiva da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, a ONCB. Alberto, prazer falar contigo aqui na Rádio Câmara, tudo bem?
Prazer é todo meu, Edson Júnior, prazer é meu, Fabiana, tudo ótimo.
Alberto, é uma dificuldade hoje grande para a pessoa com deficiência no Brasil essa questão dos tributos sobre os produtos de tecnologia assistiva. Como é que a ONCB tem visto essa questão e que providências vocês acreditam que poderia ser tomada para melhorar isso?
Bom, primeiramente, na própria Convenção, né, sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização Mundial, da ONU, melhor dizendo, está muito claro, né, o direito ao acesso à informação, à cultura, ao lazer, ao trabalho, à independência, o direito a expressar opinião que as pessoas com deficiência possuem, né, tem garantido através da Convenção. O detalhe é que no contexto atual, esse acesso, né, esses acessos a essas distintas áreas dependem em muito de recursos de tecnologias assistivas, ou seja, tudo aquilo que oferece a pessoa com deficiência, acesso, condições de acessibilidade, trocar informações, de acessar informações, de dialogar com o outro e com o ambiente externo. E é aí que nós esbarramos na questão dos grandes, altos custos de equipamentos, de recursos voltados à pessoa com deficiência. E muito desse valor está relacionado aos tributos pelos quais que incidem sobre esses produtos.
Alberto, no caso dos automóveis adaptados, já há uma série de impostos que têm isenção para as pessoas que necessitam dos carros, as pessoas com deficiência. Por que que há essa restrição ainda? Por que essa dificuldade tão grande para os demais produtos, para oferecer o mesmo tipo de isenção tributária para os mesmos pros produtos?
Porque, na verdade, são centenas de produtos específicos. E esses produtos, na maioria dos casos, são recursos importados. Aí acabam incidindo sobre esses produtos o imposto de importação, dentro do Brasil, o ICMS, o PIS, o PIS/COFINS e tantos outros que acabam encarecendo. No caso dos veículos, foi uma ação que desonerou esse recurso, esse item específico para a pessoa com deficiência visual. Agora, vejam a importância, né? Nós temos que pensar nessa redução de impostos logo no princípio da habilitação e da habilitação da pessoa com deficiência. Então, é preciso ações que desonerem brinquedos voltados à criança com deficiência, material escolares voltados para a inclusão dessas crianças, desses jovens, softwares, impressoras, cadeiras de rodas que atendem, né, a pessoa no acesso à educação, à cultura, no direito de ir e vir, porque aí sim a pessoa terá condição de um dia chegar a adquirir um veículo. Do contrário, essa isenção do veículo, que já há para os veículos, atenderá apenas uma pequena parcela da nossa sociedade, infelizmente.
Pois é, Alberto, é uma questão interessante, porque muitos desses produtos, na verdade, são produtos que são usados por outras pessoas, mas que são feitas adaptações, ou às vezes até vem de fábrica, de algumas adaptações, como é o caso de alguns smartphones, por exemplo, que já hoje em dia tem disponibilidade de leitor de tela.
Dentro do conceito de desenho universal.
Exatamente,
né?
Dentro do conceito de desenho universal. Agora, a diferença é que, por exemplo, para uma pessoa cega que utiliza um smartphone com leitor de tela, o smartphone, ele deixa de ser para ele uma ostentação, um luxo, né? E passa a ser uma necessidade, né?
Uma necessidade, exatamente. E daí a importância desse produto já vir com a acessibilidade de fábrica, né, padrão, embutida já na confecção, na elaboração desse produto, para que ele chegue ao mercado pelo mesmo valor para a pessoa que tem deficiência e também para a pessoa que não tem deficiência. Para você ter ideia, direito de ir e vir é um direito constitucionalmente garantido. Né? No caso da pessoa com deficiência visual, quando ela compra uma bengala, que é uma das formas dela ter garantido o acesso ao direito de ir e vir, ela está pagando 33% no mínimo de encargos. Um leitor de telas, quando a pessoa faz essa compra desse leitor de tela, 15%, uma máquina Braille, que é a caneta para a pessoa cega ler e escrever, pelo menos 20% de encargos quando essa máquina é importada. Então, para uma pessoa com baixa visão, 46% de encargo em um vídeo ampliador. Agora, pasmem, né? Um leitor de livros digitais, 99% de encargos. É acesso à informação, à leitura, o direito à informação, tributado em 99% pelo fato da pessoa ter uma deficiência visual.
Você acha que falta vontade política ou o problema está nos critérios técnicos para a concessão dessa isenção, Alberto?
Eu acredito que as duas questões se agregam. Na verdade, nós já temos leis, decretos que, de certa forma, exoneram alguns produtos em alguns encargos. Temos ações também técnicas no sentido de redução dos encargos ainda existentes, mas ainda há. É preciso uma força de vontade política, é preciso, necessário, agregar conhecimentos técnicos no sentido de realmente atendermos, né, difundirmos essas tecnologias, esses recursos, para a parcela menos favorecida da sociedade. Essa parcela que tem algum tipo de deficiência e que está muitas vezes, na maioria das vezes, longe das grandes cidades, longe dos grandes centros. É justamente nesses lugares que as tecnologias, que os recursos acabam não chegando, por uma questão simples, questão de custos.
Uhum. Muito bem, Alberto Pereira, que é da ONCB, secretário da área de tecnologia assistiva. Alberto, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa, as informações prestadas aí ao nosso ouvinte, e vamos torcer aí para realmente haver uma discussão aí mais aprofundada sobre a necessidade aí dessa desoneração para que as pessoas com deficiência não precisem pagar tão caro para ter coisas que, na verdade, são essenciais para elas, que é o direito à informação, o direito ao transporte, quer dizer, todas essas coisas que a gente sabe que são tão importantes. Um grande abraço para você e obrigado pela participação com a gente.
Agradeço pela oportunidade. Esse também, Edson, é o desejo de nós todos. Muito obrigado.
Um abraço. Está aí o Alberto Pereira participando com a gente, dando aí a sua contribuição sobre um tema tão, tão importante. E é curioso, né, porque a questão do carro, por exemplo, a adaptação que é feita no veículo para que as pessoas que usam, por exemplo, cadeira de rodas, elas possam dirigir. E, por outro lado, nem sempre a adaptação para outros equipamentos, né, é tão simples não há hoje, não se trata como tecnologia assistiva, coisas que, na verdade, são essenciais para as pessoas. Né? Então, é importante que haja aí a desoneração, justamente para que o custo da deficiência não seja tão alto, porque, às vezes, o sujeito, pelo fato de ter uma deficiência, ele acaba gastando mais dinheiro com isso do que a pessoa normalmente gasta no seu dia a dia com coisas que são básicas, tarefas do seu cotidiano, que uma pessoa, por exemplo, que anda normalmente sobre duas pernas consegue fazer e uma pessoa cadeirante não consegue. E para isso ela precisa de uma cadeira melhor. Então tudo isso é importante a gente debater.
E Edson, você sabia que eu estou vendo uma matéria aqui num site de acessibilidade em que informa que muitas vezes os deficientes desconhecem a isenção que é possível, né, para utilizar dessa isenção para adquirir o carro e que o desconto pode chegar a ultrapassar 30% no valor total do automóvel.
Pois é. É importante saber como ter acesso a esse direito, porque é um direito importante, inclusive para não condutores, viu? Para pessoas cegas, para autistas. Hoje já existe essa isenção do ICMS e do IPI, tanto para pessoas que vão dirigir como para aquelas que também não dirigem. Essa é Chaka Khan, Fabiana. Você lembra dessa canção dos anos 80?
Oh, eu lembro. Eu gosto muito de todas as músicas dos anos 80.
Pois é. Tá aí Chaka Khan, I Feel For You, com um solo de gaita. De quem? Stevie Wonder. Hoje nós estamos mostrando aí esse lado gaiteiro de Stevie Wonder, né? Na verdade, não é exatamente gaita. Chama-se harmônica. Pra quem não sabe, a harmônica é uma gaita de chave. Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando o pessoal toca aquelas gaitas comuns, o cara carrega uma coleção, né? Uma pra cada tom que ele vai usar a música. A gaita de chave não precisa disso, ela tem todos os tons no mesmo instrumento. E ela tem um uso um pouco diferente da gaita convencional. E essa é a gaita de chave que o Steve Wonder toca lindamente, é um dos melhores do mundo nesse instrumento, desde os 12 anos de idade, já conheci disso. Bom, sobre esse assunto ainda, a questão de exoneração tributária, a questão da tecnologia assistiva, a gente conversa agora com a deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. Deputada Mara Gabrilli, prazer falar com a senhora, tudo bem?
Oi, Edson, prazer em falar com vocês.
Deputada, a senhora foi relatora de uma medida provisória aqui na Câmara dos Deputados que justamente tratava dessa questão da isenção de alguns produtos de tecnologia assistiva. No que essa medida provisória atendeu às necessidades das pessoas com deficiência e o que ainda falta?
Bom, ela atende a necessidade daqueles que têm algum recurso para poder comprar, né? Porque o que ela diz é que as pessoas que ganham abaixo de 10 salários mínimos, elas podem financiar alguns equipamentos de tecnologia assistiva num prazo de 2 anos com juros baixíssimos. Então, é muito interessante para uma faixa, mas não é todo mundo que tem o recurso. Eu estava ouvindo o programa puxa, a gente agora, como relatora do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que a gente está pensando em fazer é um capítulo só de desoneração de tecnologia assistiva, porque é muito caro, é o que você estava falando. Hoje, assim, o custo de ter uma deficiência, ele é muito alto. Então, a pessoa diminui a renda, aumenta a despesa e a situação fica impraticável.
Verdade, deputada.
Deficientes visuais, tem leitor de tela que tem mais de 90% de imposto em cima.
Pois é. Um aspecto interessante, deputada, é que, por exemplo, muitas vezes acaba que determinados produtos que são utilizados na fabricação desses equipamentos, eles têm um imposto muito alto, porque, na verdade, eles são produtos usados em outras coisas também, igual o metal que é utilizado na cadeira de rodas ou coisas assim. É preciso criar os protocolos específicos, né, para poder ter essa desoneração, para facilitar a parte técnica também, né, deputada?
É, para facilitar a parte técnica. É, incentivo na mão de obra e acredito que muita pesquisa para que, assim, que as nossas universidades desenvolvam nossos próprios equipamentos e nossas tecnologias assistivas, porque tem muito produto importado e isso acaba encarecendo muito mais.
Deputada Mara Gabrilli, Fabiana, tudo bom? Deputada, eu queria perguntar para a senhora o seguinte, até 1º de outubro as pessoas puderam sugerir mudanças no projeto do Estatuto. Queria saber como é que foi essa participação da sociedade e o que a senhora pretende aproveitar no relatório.
Nossa, aproveitar tudo. Assim, eu estou escrevendo o relatório em cima do E-Democracia, que é a ferramenta da Câmara Federal para receber as contribuições. E por ter tido tanta contribuição, tanta crítica, tanta complementação, e as pessoas participaram tanto, que a gente acabou estendendo o prazo mais de uma vez. Ele está estendido até o final do ano. Eu ainda estou recebendo as contribuições, porque tem pontos polêmicos no projeto de lei do Estatuto e a gente quer ouvir todo mundo. E olha, vou te falar, Fabiana, tem vindo, assim, opiniões riquíssimas e assim, cada vez surgem novas ideias ali, com certeza a gente vai ter um documento que, graças à contribuição da sociedade, vai ser de muita qualidade e vai melhorar, facilitar e, por que não, trazer mais felicidade às pessoas com deficiência.
Pois é, deputada, agora nessa semana a Câmara aprovou a PEC de autoria da deputada Luísa Erundina que coloca o transporte entre os direitos sociais. De que maneira a senhora acredita que essa PEC, quando virar realmente texto constitucional, depois de passar pelo Senado, ela vai ajudar nessa questão da fomentação do transporte, ou seja, de providenciar para as pessoas de um modo geral, para a sociedade, e aí para as pessoas com deficiência especificamente, um transporte de melhor qualidade nas nossas grandes cidades, hein?
Olha, eu participei da comissão especial da PEC 90, né, com toda a minha admiração pela deputada Erundina, e assim, a gente não consegue falar de usabilidade sem falar de acessibilidade. Portanto, assim, se a gente não tem um transporte de qualidade que não discrimine nenhuma pessoa e seja um transporte para todos, né, a gente não pode dizer que a gente está cumprindo função social ou tem alguma qualidade no transporte. Portanto, se falta acessibilidade, a gente acaba subtraindo o direito de alguém de chegar na educação, de chegar na saúde, de chegar no trabalho, de chegar no esporte, de chegar na cultura. Portanto, a gente não consegue falar nem de sustentabilidade, sem acessibilidade, e muito menos de qualidade. Portanto, nosso trabalho foi em equipe, sempre contemplando o desenho universal, ou seja, um transporte que seja acessível para todas as pessoas. E isso, a gente idealiza que um deficiente visual, ele tem que ter um aviso sonoro dentro do ônibus, senão esse transporte está inconstitucional, porque ele não está sendo contemplado. Esse transporte tem que ser feito, o embarque, o desembarque, de uma forma acessível, que um anão, que uma mulher grávida, que uma mãe que inclui um carrinho de bebê, que um cadeirante, que um muletante consiga embarcar e desembarcar com segurança e autonomia.
Muito bem, tá aí a deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, ela que foi relatora da, relatora do projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência e também está aí, participou da Comissão Especial da PEC 90 que discutiu essa questão aí do transporte como direito social. Deputada, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, um grande abraço para a senhora e vamos aguardar aí novidades nessa questão do Estatuto, que é realmente muito importante. Grande abraço.
Obrigada por trazer uma discussão tão importante.
Ok, tá aí a deputada Mara Gabrilli participando com a gente. Algo que é importante, que a deputada disse, é a questão de que não existe usabilidade, ou seja, não dá para usar o espaço urbano se não tiver acessibilidade. E a própria deputada Mara Gabrilli, que é tetraplégica e teve, inclusive, nessa semana, umas duas semanas atrás, foi para uma reunião recentemente no Ministério, se não me engano, foi do Desenvolvimento Social, e enfrentou na calçada problemas seríssimos aqui na esplanada dos ministérios. Então há uma dificuldade grande de mobilidade, não só, isso não é um problema de Brasília, isso é um problema de toda a cidade, porque as calçadas, infelizmente, elas não são, nem muitas vezes não são bem feitas, ou às vezes, quando são bem feitas, não são bem conservadas. Então acaba tendo muito buraco, quer dizer, coisa que atrapalha a movimentação das pessoas. Então tudo isso é muito importante, não é só o transporte em si, o ônibus adaptado, etc., mas também a questão dos passeios públicos, a necessidade de se ter aí livre de degraus, enfim, livre de obstáculos para que as pessoas possam circular com tranquilidade, né,
Fabiana? E livre de carros, né, Edson?
E livre de carros,
fora,
né?
Quando existem as calçadas e elas são conservadas e são em boas condições, falta também o respeito das pessoas de saber que não podem estacionar em cima da calçada, né?
Pois é, e é o que a gente chama de barreira atitudinal, né? Ou seja, a barreira imposta pela falta de respeito das próprias pessoas. Então é preciso ter respeito e é preciso ter fiscalização também para acabar com essa história de estacionar carro em cima de passeio.
Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai.
Javan, com a participação de Steve Wonder. Quase ninguém sabe dessa história, né? Pois é, esse disco Luz, lançado pelo Djavan em 1983, é um disco lendário, não só pelo fato de ser um grande trabalho, mas também por ter a participação de músicos internacionais de primeira linha, inclusive o mestre Steve Wonder na sua gaitinha. O baixista desse disco é Abraham Laboriel, que é pai do baterista da banda do Paul McCartney atual, baixista fantástico. É um disco que tem a participação do peruano Alex Acuña na percussão. Enfim, é uma turma assim de grande, grande peso na música, gente muito boa. E se a gente está discutindo aqui sobre tecnologia assistiva, né? Dessa importância aí da questão da desoneração dos tributos, e agora a gente vai conversar com o Rodrigo Rosso, que é presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Revendedores de Produtos para Pessoas com Deficiência, ABRIDEF. Rodrigo, prazer falar contigo aqui na Rádio Câmara, tudo bem?
Olá, Edson, tudo bem? Prazer é meu. Olá, ouvintes aí da Rádio Câmara.
Rodrigo, na medida do fabricante, do revendedor, Como é que está hoje essa questão? Quer dizer, o tributo é mesmo a principal causa da alta do preço de produtos de tecnologia assistiva?
Olha, pode-se dizer que seja um dos principais fatores, né? O custo para a produção de tecnologia assistiva no Brasil ainda é muito alto, né? Tudo é novidade no país ainda, né? O Brasil é muito novo nessa questão da pessoa com deficiência. É um país novo, um país jovem, diferente da Europa e Estados Unidos, que já tem enraizado essa cultura da pessoa com deficiência. Então, o que a indústria passou em algumas décadas atrás, nos Estados Unidos, Europa, a gente está passando aqui hoje. É, né? Uma reformulação, né? Uma reestruturação do mercado, mas os impostos realmente incidem aí muito, de forma muito grande, no custo final dos produtos.
Mas agora, Rodrigo, o produto que sai de fábrica, que na verdade é um produto que são para todas as pessoas de um uso geral, mas que precisa de pequenas adaptações. Hoje em dia, essas adaptações elas são feitas à parte em outra indústria, em outra empresa, ou isso está mudando? Quer dizer, a própria indústria está fazendo as adaptações necessárias para a utilização desses produtos, digamos, nessa perspectiva de desenho universal?
Olha, depende do produto, né? Você tem, por exemplo, cadeiras de rodas adaptadas para paralisia cerebral, por exemplo, né? A fábrica de cadeira de rodas, ela fabrica a cadeira de rodas. Aí uma outra empresa, uma outra indústria, compra essas cadeiras e nela ela faz as adaptações necessárias para o uso de cada pessoa. É muito particular, é muito individual esse uso, né? A indústria da pessoa com deficiência tem essas particularidades. Cada pessoa tem um uso diferente. Cada pessoa tem uma característica, cada pessoa tem um peso, tem uma altura, tem uma necessidade diferente, né? Então, por isso, fica difícil que os produtos já saiam adaptados de uma linha de montagem. Ele sai a cadeira de roda, uma outra empresa adquire essa cadeira, esse quadro da cadeira e monta em cima dela a adequação para essa pessoa, essa criança que precisa, por exemplo, uma paralisia cerebral, precisa de alguma adaptação diferente nela. Então, isso é uma outra empresa que faz. Assim como o automóvel, por exemplo, né? A pessoa com deficiência e o familiar, o responsável pela pessoa com deficiência, podem comprar, por exemplo, um carro com isenção de impostos, um carro zero quilômetro com isenção de IPI, ICMS, IOF. E esse carro, quando a pessoa com deficiência que vai dirigi-lo, ela tem que passar por algum tipo de adaptação. É colocado nele ali uma alavanca de freio acelerador, um pomo giratório, uma inversão de pedais. Quem faz esse tipo de trabalho de adaptação é uma outra empresa, uma empresa adaptadora. A indústria do carro só fabrica o carro. E aí, quando a pessoa com deficiência adquire esse carro, ele envia para uma outra empresa que é adaptadora para fazer essas adaptações para ele. Esses são alguns exemplos só, né?
Pois é, no caso específico do veículo, e esses custos, eles são cobertos pela isenção? Ou no caso, o carro acaba, quer dizer, a adaptação acaba elevando de novo o custo do veículo final?
Acaba elevando de novo. Quem tem a isenção é o veículo, né? A pessoa com deficiência tem isenção de impostos sobre o carro, não sobre a adaptação desse carro, na adaptação que vai no carro, né? No caso da adaptação, ela paga ali o preço cheio.
Ou seja, inclusive com cargas tributárias também.
Exatamente.
Então, quer dizer, é uma discussão que acaba voltando nesse ciclo, né? Quer dizer, se tivesse uma desoneração... Agora, o que eu já ouvi até de pessoas ligadas ao governo, ô Rodrigo, é que há uma digamos, uma dificuldade grande em relação a definir o que, que é, a, o que, que são determinados produtos. Muita coisa hoje em dia ainda é importada e muita coisa que é nacional... Às vezes, por exemplo, você utiliza determinados metais para fabricar produtos como cadeira de rodas,
exatamente,
mesmo bengalas para pessoas cegas e tal. E esses produtos são, na verdade, gerais. Eles são utilizados em várias outras coisas. Parece
verdade,
que não há uma definição clara do que é para usar para tecnologia assistiva e o que não é, né?
Na verdade, Edson, é um pouco diferente. É assim, por exemplo, a cadeira de rodas. Vamos dar o exemplo da cadeira de rodas, porque ele é o produto mais visível, né? Quando a gente pensa em pessoa com deficiência, a gente imagina uma cadeira de rodas. É cultural isso, né? Apesar das deficiências serem várias e nem todas precisarem da cadeira. Mas a cadeira é o mais popular. Então vamos pensar na cadeira de roda. A cadeira de roda, para uma pessoa com deficiência, quando ela vai numa loja comprar essa cadeira tem isenção de impostos. Tá? Então a cadeira de rodas, quando ela é comprada pelo consumidor, pelo usuário, o usuário compra a cadeira com isenção. Porém, o fabricante dessa cadeira, quem fabrica esse produto, quando ele fabrica a cadeira de roda, ele não tem isenção na matéria-prima para fabricá-la, entendeu? Então, por exemplo, ele paga o imposto no aço, na espuma, no couro, no tecido, no pneu, na roda, em tudo. O problema é o seguinte, por que fica difícil saber essa desoneração dessas matérias-primas para o governo, para ele definir que o produto de tecnologia assistiva vai ter isenção na cadeia produtiva? Porque, por exemplo, a maior parte das fábricas de cadeiras de roda no Brasil não fabricam só cadeiras de roda. são às vezes grandes metalúrgicas que têm outros produtos em sua linha, por exemplo, percevejos, boca de fogão, elevadores, bicicletas, outros produtos que não incidiriam numa isenção de tributação para pessoa com deficiência, por exemplo.
Rodrigo, então, Rodrigo, eu queria até, desculpa te interromper, mas eu queria, dentro desse exemplo da cadeira de rodas, eu queria perguntar o seguinte: o fabricante da cadeira, ele fabrica e vende, e essa cadeira vai ser comprada pela pessoa com deficiência com isenção.
Isso.
Agora, por exemplo, um hospital, ele vai fazer um pedido para comprar cadeira de roda, esse pedido não vai ter isenção.
Não, quem compra da fábrica tem a isenção.
Mesmo sendo um estabelecimento hospitalar, por exemplo?
Mesmo sendo, até onde eu sei, mesmo sendo. Tá? Quem compra da fábrica a cadeira de roda, esse produto cadeira de roda é isento para quem compra. Ele só não é isento para quem fabrica. Porque quem fabrica, ele pagou um imposto sobre todos os produtos da matéria-prima que ele tem para fabricar esse produto.
Uhum.
Então é uma isenção. Quem compra o produto isento de imposto, ele tem uma isenção falsa, vamos dizer assim. Né? Porque, na verdade, ele está sendo tributado, porque todo o imposto que a fábrica pagou, ela está colocando aquele imposto no preço.
Uhum.
Então a isenção é para o produto e não para a pessoa, também não é para a pessoa com deficiência.
Não, ele é do produto. E quem compra nem necessariamente é uma pessoa com deficiência.
Diferentemente.
Eu posso estar comprando aquela cadeira de rodas, por exemplo, para doar para um amigo, para um parente.
Mas é diferente, por exemplo, do veículo, que é o carro, que só pode ser comprado com isenção se for para a pessoa com deficiência ou se for para ser usado por uma pessoa com deficiência,
exatamente,
mesmo que seja para um condutor que não tenha deficiência.
Exato. Uhum. Exatamente. É isso aí. Então é por isso que acaba chegando o produto mais caro na mão do consumidor final, porque na verdade essa tributação ela está incidida no preço. Né?
Então, e tem solução para isso, Rodrigo? Você vê uma maneira de resolver esse problema da tributação na cadeia produtiva?
Olha, uma das soluções, uma das sugestões, né, que a gente dá como entidade para o governo, nesse caso, é que, por exemplo, uma indústria que fabrica cadeira de rodas e fabrica, sei lá, bicicleta, por exemplo. Tá? Então, é verificar, por exemplo, levanta-se nos últimos 3 anos quanto essa indústria comprou de aço, vamos supor, e quanto de aço ela usa nesses últimos 3 anos para a fabricação de bicicleta e quantos por cento do aço que ela comprou foi destinado à fabricação de cadeira de roda, por exemplo. E se limita um crédito para aquela empresa. Né? Então, por exemplo, olha, você pode comprar X toneladas de aço com isenção, porque na teoria aquelas X toneladas de aço, como nos últimos 3 anos, por exemplo, vão ser destinados à fabricação de cadeira de rodas. É uma sugestão. Uhum. De repente é uma forma de conseguir evitar algum tipo de mau uso, né, dessa carga, dessa isenção tributária, né? Apesar que aquele negócio, né, é difícil da gente prevenir ou de se, sei lá, evitar qualquer tipo de dano aí ao cofre público, mas é uma forma de limitar.
É preciso, na verdade, é uma coisa importante para o Ministério da Fazenda pensar, e para a Receita Federal, enfim, né, de pensar nessa questão, e a gente espera que realmente isso aconteça, até porque, enfim, né, para a pessoa com deficiência, isso significaria realmente uma redução. Se reduzir o custo de fabricação, obviamente, isso poderia, né, repassar para o consumidor final.
Exatamente. E aí a gente tem que contar também, e esse é um trabalho que também a Abridef faz, conscientizando os nossos associados, os fabricantes, que se isso acontecer, que esse desconto, essa isenção de tributo seja realmente passada na ponta para o consumidor.
Exato.
Porque também não adianta nada o governo isentar a fábrica, a indústria não repassar isso para o consumidor final.
Sem dúvida nenhuma.
E encarar isso como lucro. E não é isso. Né? Não é esse o objetivo da Abridef, não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é que realmente o nosso intuito e o nosso como a gente orienta as nossas indústrias associadas, os nossos associados da Abridef, é que realmente, se isso acontecer, que isso seja repassado na íntegra para o consumidor final. É aquele negócio, você aumenta, dá mais chance para o consumidor, dá mais chance para a população comprar mais e você vai acabar ganhando, mas seu lucro vem do volume que você vai vender.
É verdade. Tá aí Rodrigo Rosso, presidente da Abridef, que é a Associação Brasileira de Indústrias de Revendedores de Produtos para a pessoa com deficiência. Quero agradecer muito, Rodrigo, a sua participação conosco aqui no programa. Um grande abraço para você e vamos continuar aí nessa discussão, certamente acompanhar todo esse processo, né, esperando até que no capítulo de isenção tributária que pode ser colocado aí no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tenha isso melhor definido, até para que as indústrias possam vender mais e as pessoas possam ter direito a uma coisa tão básica, né? Que às vezes é até uma questão do direito de ir e vir.
Exatamente.
Grande abraço para você, Rodrigo.
Abraço, Edson. Obrigado pela oportunidade.
Valeu. Também. Abração. Tchau, tchau. Tá aí o Rodrigo Rosso conversando com a gente. Ele, né, representando aí as empresas que fabricam e revendem produtos de tecnologia assistiva, né, e é importante aí a colocação deles. É preciso que o governo faça a sua parte, isente, é preciso que as indústrias façam a sua parte, né, e é preciso que as pessoas com deficiência façam a parte delas. Essa semana houve aqui em Brasília uma manifestação bastante interessante de um grupo de pessoas com deficiência, justamente, basicamente, reivindicando essa questão da isenção tributária em tecnologia assistiva, né, da redução desses encargos que realmente tem encarecido esses produtos. Então, está aí uma discussão importante para você, ouvinte, formar a sua opinião. Bom, a gente agora vai para um rápido intervalo e volta já já aqui no Feijoada.
Feijoada completa.